E de volta com a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas. Agora sim a gente consegue um contato com o governo lá do município de Novo Progresso, no estado do Pará, próximo ao trecho da BR-163, onde novamente caminhões, carretas voltam a ficar atoladas por conta da falta de asfaltamento num período onde as chuvas são frequentes. O fluxo de caminhões é bastante grande e por conta disso, e dessa condição de chuvas que não param, são cerca já de 4 dias de chuvas frequentes, a situação, portanto, se agrava dessa estrada e os atoleiros voltam a deixar os caminhoneiros parados, travados nesse local. Para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo por lá, a gente conversa agora com o Breitner Vidovics, que é secretário de governo de Novo Progresso, já nos faz companhia nessa tarde de quinta-feira. Breitner, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Carla. Obrigado. Estamos à disposição. Pois não?
Eu que te agradeço pelas informações, pelo tempo. Breitner, eu queria que primeiro a gente pudesse relatar um pouco do que está acontecendo por aí e do que é o principal problema nesse momento, que sem dúvida nenhuma é o congestionamento, esses caminhões parados nesse momento, né?
Correto. Carla, para a gente dar uma síntese do que está acontecendo, você imagine uma rodovia que tem alguns que não estão asfaltados e nessa rodovia tem um trânsito de mais de 1.000 caminhões dia. Aí tem chuvas intensas e tem em determinado ponto, seja uma ladeira ou um lugar onde a terra esteja mais escorregadia, e uma carreta atola. Aí você vai ter um quadro onde vai juntar 1.000 carretas em um sentido e mais 1.000 em um sentido contrário. O que vai acontecer? Um congestionamento gigantesco, onde ninguém vai conseguir sair dali, que é o que está acontecendo. Essa situação já se prolonga por mais de 3 dias, onde as pessoas já começam a passar fome e não tem condições de tirar, não tem como tirar essas carretas. Elas não conseguem manobrar, elas não conseguem retornar, porque é uma coisa gigantesca, é algo muito grande, não tem como dimensionar, só quem está vendo para poder saber como é.
Breitner, agora, como é que essa situação poderia ser resolvida, dentro do que é possível nesse momento? Precisam essas chuvas darem uma trégua, a estrada ficar um pouco mais firme e os caminhões voltarem a andar? É isso que precisaria acontecer? Só assim que dá para resolver.
Na verdade, o que precisaria acontecer seria se não a finalização, pelo menos uma manutenção mais eficiente dessa rodovia, para que esses pontos críticos não viessem impedir o trânsito, né? Dado que uma vez já ocorreu isso, agora não tem muito o que fazer, a não ser esperar passar chuva, porque com essa chuva você não vai conseguir equipamento para tirar essas carretas, para manobrar, porque uma coisa é você lidar com 10, 20, 50 ou até 100 carretas para você puxar e manobrar. Mas a gente está falando de um número que pode chegar, ou até passar, de 3 mil carretas. Então não tem logística para isso. É muito complicado, é uma coisa muito grande.
Porque se trata de um fluxo de mais de 1.000 carretas por dia, 4 dias de chuva, a conta é muito simples, né, Bradner?
É muito fácil passar de 3 mil carretas, né, cara? Então, assim, é um
Claro.
número que pode parecer fantasioso, mas não é. Quem conhece a situação da safra do norte do Mato Grosso, a safra de grão, sabe muito bem do que a gente está falando.
Exatamente, era nesse ponto que eu queria chegar. Hoje, a safra de grãos do norte do estado de Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do Brasil, ela é, na sua maior parte, escoada pelos portos do Arco Norte, Miritituba principalmente, foi realmente uma tentativa de otimizar a logística, otimizar uma logística já deficiente no Brasil, né, Breitner?
Exatamente, para aliviar o porto de Paranaguá e também se economizar com o frete, que é bem mais perto para escoar aqui por cima. É isso mesmo, cara.
Agora, Breitner, você estava me contando antes da gente entrar ao vivo que essa estrada foi aberta na década de 70 e desde então ela nunca foi concluída. Há alguma sinalização do governo federal para cuidar um pouco mais desse trajeto, desse ponto onde os problemas são frequentes? Porque no ano passado a gente deu notícias muito semelhantes a essa que a gente está dando agora, né?
Todo ano tem acontecido isso daí. Só que como nos últimos 5 anos aproximadamente o trânsito intensificou, automaticamente os problemas também se intensificaram. Quanto ao opositor federal, todos os governos que até então passaram, prometeram, alguns iniciaram, mas ela de fato nunca foi concluída, né? Concluída no sentido de ser pavimentada. Ela foi toda aberta, mas pavimentada ela nunca foi concluída.
É importante dizer, né, Breitner, a gente está conversando com vocês, que são do governo municipal de Novo Progresso, mas a BR-163, uns minutinhos atrás eu entrei aqui ao vivo no Notícias Agrícolas, noticiando, relatando o que está acontecendo por aí, que essa estrada não é uma estrada de responsabilidade do governo municipal, né?
Não, nem do governo municipal, nem do governo estadual. Ela é uma rodovia federal, portanto, ela é responsabilidade do governo federal.
Certo. Breitner, acima de tudo, acima de todos os problemas, a gente tem ali pessoas, né, envolvidas, né, caminhoneiros profissionais que estão acostumados a ficar viajando longe de casa e tudo mais, mas nessas condições a situação se agrava, essas pessoas já estão começando a passar fome e uma ação, portanto, está sendo realizada para garantir doações de alguns itens para levar para esses caminhoneiros, é isso?
Isso está acontecendo, sim. É uma iniciativa de pessoas, tá? Que estão juntando comida, juntando mantimentos para se fazer comida também, água mineral, remédios de primeiro socorro para poder atender essas pessoas. Porque, como você disse, apesar de o caminhoneiro ele ser acostumado a passar alguns dias na estrada, mas ele, em raras ocasiões, ele fica 2 dias sem passar por um ponto de apoio onde ele possa renovar os mantimentos dele. Então, eles também estão em uma situação atípica, onde isso para eles é uma novidade muito ruim. Eles estão presos, literalmente impedidos de ir, de retornar. Eles estão presos lá, eles não podem sair e não tem como sair de lá. É uma situação bastante preocupante.
E tem como essas doações chegarem até essas pessoas, até esses caminhoneiros, Breitner, qual vai ser a estratégia para fazer com que essas doações cheguem até eles?
Está sendo articulado a arrecadação de mantimentos que possa ser levado mais distante e vão entregar com motos, com motocicletas, porque em alguns trechos nem caminhonetes traçados não conseguem chegar porque a BR está realmente impedida. Né? A gente falando, pode parecer que a gente esteja querendo construir um quadro catastrófico, mas é uma situação muito preocupante. Tem muitas famílias que viajam, tem muitas crianças também, e todas elas estão nessa mesma situação. Quando sai um pouco de sol e enxuga, o pessoal consegue dinamizar o trânsito de veículos e de caminhonetes, mas isso também não acontece toda hora. Tá? Então, tem essa situação que é bem preocupante, sim, Carla.
Tá. Breitner, a gente já tem algum relato de algum problema um pouco mais sério, ânimos um pouco mais exaltados, algum tipo de conflito, ou ainda não?
Eu não tenho conhecimento de algum fato, mas você deve imaginar que uma pessoa que está ali há 4
sem dúvida.
Minutos de locomover, passando fora, você imagina como os ânimos estão, né? Tem uma... sequer uma previsão de quando vai ter uma solução para o problema dele. Então, infelizmente, pode ter acontecido algum ou vários fatos desagradáveis dessa natureza.
Certo. Breitner, outra situação. A gente sabe que eles estão carregando produtos perecíveis, né? Já já a gente deve também começar a ouvir relatos de perda de qualidade desses grãos que estão sendo transportados. Se essa situação persistir por mais dias, né?
Já houve relatos, tá, de perdas, sim, elas já aconteceram também. E também a gente tem a preocupação de ocorrer saques, porque se algum caminhão estiver transportando gênero alimentício, isso aí é só uma questão de dias ou de horas para começar a vir os saques, por uma questão de sobrevivência, obviamente. Né?
Exatamente. E além de tudo, a gente vai ver ainda não só a perda de qualidade, mas os prejuízos financeiros vão chegar inevitavelmente, como a gente também viu acontecer em anos anteriores, e não há muito que se possa fazer, né?
Infelizmente. Infelizmente, tá. Isso tem acontecido e está acontecendo novamente.
Tá certo. Olha, Breitner, o Notícias Agrícolas se coloca à disposição do município de Novo Progresso para qualquer nova informação que vocês venham a ter para a gente poder atualizar esse quadro. A gente vai continuar acompanhando aqui de todas as maneiras e atualizando. Como eu disse um pouco mais tarde, a gente já fez uma chamada para ajudar na arrecadação dessas doações, principalmente, só relembrando, né, Breitner, que são itens de alimentação, principalmente enlatados, mantimentos, coisas que eles possam ser, né, facilmente transportadas. Também água mineral, né, água potável para essas pessoas que estão lá, lembrando que são famílias, né? A gente tem algum canal de contato de vocês que a gente poderia passar para quem quiser ajudar nessas doações, Bracha?
A gente tem sim, Carla. Eu só não tenho como passar para você e para os ouvintes agora no momento, mas
não tem problema.
Em seguida eu passo e você pode fazer a divulgação daí, por favor.
Pode deixar que a gente vai fazer isso por aqui sim. Mais uma vez, te agradeço muito pelas informações e qualquer necessidade de atualizar as informações, Notícias Agrícolas está à disposição. Breitner, muito obrigada.
Obrigado, Carla. A gente também agradece ao Notícias Agrícolas e o município de Novo Progresso, como um todo, também se coloca à disposição em tudo aquilo que a gente puder ser útil. Obrigado.
Tá certo. Obrigada. Bom trabalho para vocês por aí, Breitner. Até mais. Bom, reforçando, então, as doações estão acontecendo. Já já a gente vai disponibilizar as informações para quem queira colaborar. Lembrando algumas informações importantes sobre esse trecho do Brasil que a gente está conversando agora. Ali é o entroncamento da saída norte, né? Da saída para os portos do Arco Norte. A safra do norte do estado de Mato Grosso, como eu falei, e de demais estados, está sendo escoada por essa região. Enquanto esses grãos estão ali parados, as exportações acabam também ficando comprometidas, uma vez que a soja que deveria estar sendo embarcada nos portos, ela está ali parada, porque a BR-163, nesse trecho, ainda não foi asfaltada desde a década de 70, quando foi aberto e quando se propôs exportar mais pelos portos do Arco Norte para otimizar a nossa logística já sucateada, já deficiente, já necessitada de investimentos. Não aconteceu. E agora a gente vê, mais uma vez, mais um ano, esses mesmos problemas acontecendo. Então, lembrando, isso acontece com, mais uma vez, comprometendo as nossas exportações de soja no momento em que a demanda pela nossa soja é extremamente intensa. Do mesmo modo, lembrando, essas chuvas devem continuar no estado até o próximo dia 15 de março. É isso que mostram as últimas previsões. A gente tem problemas já com esse excesso de chuvas paralisando a colheita em alguns pontos. Por lá não é diferente e, como eu disse, as previsões mostram a continuidade das chuvas até o dia 15 de março. E como disse bem o Breitner, não são pequenos veículos para se manobrar ali, são carretas gigantescas, são mais de 3 mil carretas paradas em atoleiros na BR-163 do Pará. Então, muita atenção, a gente vai continuar acompanhando e atualizando essas informações aqui pelo Notícias Agrícolas e a gente segue na esperança de ainda dar a notícia de que esse trecho da BR-163 foi asfaltado e toda a safra de grãos que é escoada pelos portos do norte começam a ser escoadas de forma coerente com todo o potencial que o Brasil tem de produção. Que adianta a gente produzir tanto se a gente não consegue escoar e todo ano a gente perde bilhões com uma logística ineficiente. A gente fica por aqui com esse boletim, mas já já a nossa programação continua aqui pelo Notícias Agrícolas.